Na edição de hoje dos Apanhados na Rede, vamos conhecer mais um português. Desta vez vamos até ao Luxemburgo para conhecermos a história do António Marques, português a viver no Luxemburgo. Há quanto tempo, António?
25 anos.
Bom, isso é uma vida gigante já.
É
Diga-me,
um quarto século.
o que é que o levou a sair de Portugal para o Luxemburgo?
Apaixonei-me por este país, e pela minha esposa também, né? Vim cá de férias, vim cá uns dias de férias e pronto, já lá vão 5 anos.
Quer dizer, foi de férias e nunca mais voltou?
Não, bom, eu era empresário em Portugal, tinha o meu negócio, tinha 22 empregados, tinha regressado à Venezuela, tinha uma padaria, pastelaria, restaurantes, né, claro, em Portugal, mas era tipo uma escravidão, não é? Tínhamos um trabalho muito duro. E depois tinha família no Luxemburgo, passei cá uns dias para os visitar, tinha 28 anos na altura. Não tinha família, pronto, tinha família, mas não tinha família, não tinha filhos, não tinha tempo para isso, né? E então comecei a namorar e decidi deixar tudo e começar uma vida nova no Luxemburgo.
Foi fácil, começar do início outra vez, mais uma vez, já que me falou Venezuela, Portugal e agora Luxemburgo. Foi fácil recomeçar?
Quando eu regressei da Venezuela, eu tinha pensado nunca mais deixar o meu país, porque foi muito, muito difícil deixar os pais. Foi muito, os amigos, o local, o mar, foi muito, muito difícil deixar. E tinha prometido mesmo nunca mais deixar. Mas depois decidi, pronto, apaixonei por este país, estive aqui no, em setembro, era pronto, tudo verde, muito bonito, e depois não senti muita diferença em relação a Portugal. A única diferença que senti foi vir para o Luxemburgo ganhar metade do que ganhava em Portugal. Foi
Menos?
a única, metade, sim. Ganhava metade do que ganhava em Portugal. Mas o meu problema não era o dinheiro, mas sim mudar de vida.
Sim.
E não estou arrependido.
Sim. Diga uma coisa, António, faz o que na vida atualmente?
Olha, eu sou encarregado de uma empresa que construímos casas ecológicas. Já há cerca de 22 anos que estou nesta empresa, sou encarregado. Dirijo uma equipa e, além disso, o meu tempo livre é dedicado a ajudar os outros. Invisto uma parte do meu salário vai para investir em causas, pronto, vou ao centro de retenção, ajudo as pessoas que estão retidas, que não têm papéis, tenho uma autorização especial do Ministério da Justiça, sou dirigente associativo, estou sempre na linha da frente para denunciar casos que acho que não são corretos, mas também estou na linha da frente para apoiar o governo quando é necessário, quando me convidam para ajudar a resolver problemas, eu estou sempre na linha da frente. Porque acho que não devemos só criticar, mas também apoiar os bons projetos, e é aí que eu estou sempre que é necessário.
Bom, há 25 anos, quando chegou ao Luxemburgo, como foi a sua adaptação? Pelo aquilo que me disse, se apaixonou, a adaptação terá sido muito fácil, não é?
Sim, e uma grande diferença que eu notei no Luxemburgo em relação à Venezuela foi que aqui no Luxemburgo, os filhos de portugueses, todos falam português. Além de falar outras línguas, não é? Enquanto que na Venezuela não, só falava espanhol e não tinha um problema em falar português. E senti que os portugueses que vivem cá e os lusodescendentes são pessoas com muito orgulho na língua que têm. E não têm vergonha em falar português, com quem quer que seja. Em qualquer lado, quando veem o nome que é português, as pessoas começam logo a falar português, mesmo que falam 6, 7 línguas. Mas o português nunca fica para trás. E essa foi uma grande diferença que eu notei em relação à Venezuela e à América Latina, não é?
Sim.
Porque tinha família, primos que estão lá e não falavam uma única palavra em português. Quando vinham a Portugal não conseguiam falar com os avós. Eu penso que isso é triste. Essa foi uma das grandes diferenças que encontrei. Mas também encontrei outras diferenças negativas. Por exemplo, o associativismo na Venezuela tem muito, muito poder e está muito unido. Que é um português que está com problemas financeiros a nível de negócios. Os portugueses juntavam-se e emprestavam dinheiro. No Luxemburgo já não é assim, não é? Pronto, é uma comunidade diferente. Cada um para o seu lado, não são muito solidários e eu acho que esse é o único ponto negativo.
Sim. E diga-me lá outra coisa. Comunidade portuguesa, aquilo que eu tenho referência é que é gigantesca no Luxemburgo.
Sim, são cerca de 100 mil, quase 95 mil, mas depois temos os fronteiriços que vivem aqui ao redor, na Bélgica, na Alemanha, na França, que são muitos, mas não se sabe exatamente quando são. Porque não conseguem viver no Luxemburgo hoje em dia, porque é muito caro, e então sujeitam-se a passar as horas nas bichas para vir trabalhar no Luxemburgo e depois para para ter uma vida mais barata na Bélgica, ou na França, ou na Alemanha.
Consegue explicar porque é que a vida é tão mais cara no Luxemburgo e nos países limítrofes, nem por isso?
Porque o Luxemburgo tem uma forte procura na habitação, sabe? O problema é a habitação. Você, se chega ao Luxemburgo hoje, quer comprar uma casa não muito grande, entre 700, 800, 1 milhão, 1 milhão e meio, e as rendas também são 2.000, 1.800, então é muito elevado. Porquê? Porque há muita procura e também há um grande poder de compra. Um funcionário público aqui tem um salário elevadíssimo, depois tem as instituições europeias, como o Tribunal das Comunidades Europeias, tem o escritório, tem várias instituições. Essas pessoas normalmente ganham mais, por isso podem pagar mais. E se há uma oferta, se a oferta é reduzida, as pessoas que ganham mais apoderam-se desse bem, e as pessoas como que estão aqui com salário mínimo, que são 2.000 e poucos euros, já não conseguem, ou conseguem, mas depois são escravos da casa, não é? Claro. Então, por isso é melhor ficar em Portugal.
Claro. Bom, tendo uma comunidade portuguesa tão grande, encontrar os produtos portugueses é também fácil no Luxemburgo, não é?
Ah, sim. Ontem fui às compras, comprei vinagre português, pronto, comprei feijão português, comprei, porque nós não estamos falando português, compramos produtos portugueses. Há produtos que já são conhecidos, muito, muito conhecidos aqui, e as pessoas compram como se fossem fiéis a esse produto. Não é só os portugueses que compram, mas foram os portugueses que começaram a promover, claro. Nós temos tudo, bacalhau, tudo, que é mesmo produtos da construção civil, azulejos, ladrilho, tudo o que é esses produtos também temos aqui, portugueses.
Muito bem. Bom, para fecharmos a nossa conversa, tenho que perguntar como é que foram estes dias em confinamento no Luxemburgo.
Olha, eu penso que foi triste, não é? Porque houve muita gente que morreu, mas muita gente deixou de morrer, não é? Porque se não fosse este confinamento, tinha morrido, porque existem muitos acidentes de trabalho e deixaram de existir, acidentes de trajeto também deixaram de existir. Pronto, por outro lado, houve pessoas que foram infectadas e morreram, não é? Mas se não tivesse havido isto, muita gente tinha morrido, não é? Porque há muitos acidentes aqui e em todo o mundo, não é? Mas eu penso que também foi uma dádiva, foi como um bónus. Eu considero isto como um bónus para as famílias que estão bem, não é? Como eu, porque tive mais quase 2 meses com a minha família, que não fosse assim, não tinha, não é? Porque cada um tem a sua vida, não é? Tem uma filha com 22, uma com 16, cada uma tem a universidade, tem a escola, não sempre aqui, para ali, e a gente quase que não se vê. E nesses quase 2 meses nós estivemos juntos, aproveitamos para nos conhecer de novo, bem, cozinhar, fazer jogar, passear aqui na floresta. Pronto, fizemos coisas que não teríamos feito se não fosse este caso, não é?
Sim.
Pronto, por um lado foi bom, mas nós também soubemos aproveitar, não é?
Claro.
Desde fazer quadros, pintar, divertimos muito.
António Marques, português, a viver no Luxemburgo há 25 anos. Muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Foi um prazer. Obrigado.
Eu também quero agradecer ao Estado luxemburguês, que tem feito um trabalho exemplar. Eu mesmo enviava, não diariamente, mas quando tinha algumas perguntas, algumas sugestões, enviava mensagens ao Primeiro-Ministro, e ele é uma pessoa acolhedora, é uma pessoa que fez um bom trabalho sem olhar a meios. Eles abriram os cordões à bolsa e pagavam. O lema era não deixar ninguém para trás, sabe? Agora, claro, podem com o tempo, podem começar a verificar se estava correto, não estava, mas na altura não havia o talvez, era sempre. As assistentes sociais ajudaram toda a gente que pediu ajuda e ninguém ficou para trás.
Ok. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde.
Ok. Pronto, boa tarde.